Nesta quinta-feira é Tu Bishvat. E todo mundo conhece Tu Bishvat, Rosh Hashanah Ilanot. E Tu Bishvat é o início do ano para as árvores. Só que nós precisamos entender um pouco melhor o que vem a ser isso. Porque existe, às vezes, um pouquinho de confusão em relação a isso. Em primeiro lugar, muita gente pensa que é Rosh Hashanah, igual nós temos Rosh Hashanah, que nós somos julgados, então tem alguma coisa de julgamento. Não, não tem julgamento aqui. Tem alguma coisinha que nós vamos falar mais pra frente, mas não é julgamento. Isso é número um. Número dois, muitas pessoas acham que tem que plantar, ou sei lá o quê. O KKL aproveita essa data para promover a sua organização, mas não tem nada a ver, não tem nenhuma obrigação de plantar, nenhum costume de plantar, nada, 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 nada. Todo o conceito de Tu Bishvat é outro completamente. Tu Bishvat é um dia, um marco, para a agricultura em Israel. Para quais efeitos? Para as leis da terra de Israel. Em Israel nós temos várias mitzvot ligadas à agricultura, que são, parte delas, na verdade, é para qualquer lugar, e parte delas são específicas de Israel. Uma das mitzvot que nós temos na Torá é a mitzvah de separar terumá, outra mitzvah de separar maaser, maaser para os levim, que é o maaser ishon, depois tem o maaser sheini, o segundo maaser, que a pessoa deve levar comer em Yerushalayim. O que vem a ser tudo isso? A pessoa tem uma plantação, ele precisa separar uma parte e dar para o kohen. Sem entrar agora em todos os detalhes disso, nós já demos uma vez em conceitos judaicos, uma sequência de aulas, falando sobre todas essas mitzvot ligadas a Israel. O pessoal deve separar uma parte para dar para o Kohen. Depois tem que separar uma parte que ele tem que dar para o Levi. Depois tem uma parte que ele deve separar e deve levar para comer em Yerushalayim. E dependendo do ano, essa parte, em vez de ser levada para Yerushalayim, ela deve ser doada para os pobres. Isso depende do ano que se encontra. A Torá diz que para você separar a Trumá e Maaser, você não pode misturar produções de anos diferentes. Então, o primeiro lugar que você precisa tirar é Trumá e Maaser de cada tipo, de cada fruta, de cada legume separado. Eu tenho macieiras e laranjeiras. As maçãs, você tira a macer delas. E das laranjas, você tira a macer delas. Não pode tirar das maçãs pelas laranjas. Eu vou pegar, vamos supor que eu tenho 100 maçãs e 100 laranjas. Eu não posso pegar agora 20 maçãs e eu estou dando pelas 10 laranjas que eu deveria dar. Não. Tem que separar das maçãs 10 e das laranjas 10. Estou dando só exemplo. Mas além disso, eu não posso misturar produções de anos diferentes. Se eu tenho maçãs que são de 5.783 e eu tenho maçãs que são de 5.784, eu não posso separar maaser delas juntas. Por mais que maaser é maaser, é 10%. Não, mas 10% daqui e 10% daqui. Eu não posso separar juntando essas duas produções, cada ano individualmente. E aí vem a pergunta. As maçãs são consideradas do ano X ou do ano Y? Baseado em quê? E a resposta é Tu Bishvat. As maçãs que cresceram antes de Tu Bishvat são de um ano. As maçãs que crescem depois de Tu Bishvat são de outro ano. Das maçãs que nascem até Tu Bishvat, pertencem ao ano anterior. No caso, seria da produção de 5.783. E as maçãs que crescem a partir de Tu Bishvat são da produção de 5.784. E eu separo o Maaser desta separadamente e desta separadamente. Essa é a primeira diferença e marco que esta data marca. Ela define que está começando um novo ano para as árvores. Isso é só das árvores, não das verduras. As verduras, a data que separa um ano do outro, é igual ao nosso ano. É o famoso Rosh Hashanah, primeiro de Tishrei. Isso para legumes. Mas para frutas e árvore, é nesta data de Tu Bishvat que separa um ano do outro. Por que isso? Porque Tu Bishvat é o meio do inverno em Israel. E isso significa que a maioria das chuvas do ano já caíram. As árvores se nutrem da água que está no solo. Quando, vou dar um exemplo para efeitos de Israel. Em Israel, o inverno, as chuvas começam depois de Sukkot e param antes de Pesach. Esse é o período de chuvas em Israel, Sukkot até Pesach. A minha árvore começa a dar frutas, vamos supor que a minha árvore começa a dar frutas em Rosh Hashanah, ou antes de Rosh Hashanah, em Elul. Da onde ela tem água? Não choveu agora. Em Elul não chove, em Av não chove, em Tamuz não chove. Desde Pesach não chove, praticamente. Às vezes pode ser que chove depois, mas é raro. Da onde essa árvore tem água? Porque choveu no inverno. E a terra está molhada, os lençóis freáticos e tudo mais. E a árvore se nutre desta água. Isso significa que as maçãs que começam a crescer na época, por exemplo, de Rosh Hashanah, Sukkot, até depois Hanukkah, da onde elas têm água? Da água do ano passado. Então elas são do ano passado. Essas frutas são as frutas ainda da água do ano passado, elas são do ano passado. Quando chega Tu Bishvat e a maioria das chuvas já caíram, agora as árvores começam a aproveitar e desfrutar, literalmente, das águas da chuva desse ano. E por isso, a partir de Tu Bishvat, essas frutas são desse ano. Uma outra lei que também envolve Tu Bishvat é para efeitos dos anos que não se pode comer das frutas. A Torá diz, quando você planta uma árvore, isso vale mesmo fora de Israel, durante os primeiros 3 anos da árvore não se pode consumir das frutas. E depois no 4º ano precisa levar essas frutas para Jerusalém. A partir do 5º ano é que pode se comer das frutas. Como se faz esses cálculos? Eu não vou agora entrar em todos os detalhes, porque tem bastante detalhes. Nós falamos até naquela sequência de aulas de conceitos judaicos. Tem toda uma forma de fazer os cálculos, quando que é considerado o ano e etc. Mas depois que passou e chegou o 3º ano, Rosh Hashanah, o Rosh Hashanah nosso, primeiro de Tishrei, você precisa esperar passar do Bishvat, que aí as frutas vão beber da nova água, e aí sim você pode comer das frutas da árvore. Então, só depois de Tu Bishvat, as frutas que crescem depois de Tu Bishvat, elas já são agora do 5º ano, e você pode comer dessas frutas normalmente. Então, esses são os pontos chaves de Tu Bishvat. Tu Bishvat é uma data que é um marco para efeitos das leis agrícolas. Agora, uma vez que nesta data é uma data que caíram a maioria das chuvas, dizem nossos mestres que nesse dia sobe uma seiva especial para as plantas, para as árvores. Uma seiva especial é a água nova, tem uma seiva especial de Tu Bishvat. Já que tem uma seiva especial de Tu Bishvat, quer dizer que agora as frutas ganham a sua potência, a sua força especial. E por isso dizem nossos mestres que é uma data propícia para se rezar, para ter frutas boas, porque isso também tem em Shavuot. Shavuot, o Talmud diz que em Shavuot, Nidonim Perot Ailan, as frutas da árvore são julgadas em Shavuot. Assim como nós somos julgados em Rosh Hashanah, que vai ser no nosso ano, as frutas da árvore são julgadas em Shavuot. Por isso que existe o costume de colocar árvores frutíferas na sinagoga, para as pessoas lembrarem de rezar pelas frutas. Então, em Shavuot é que estão julgadas as frutas. Em Tu Bishvat tem uma seiva especial. Então, também é um dia propício para se rezar pelas frutas, principalmente frutas de mitzvah. Por isso, que se costuma rezar em Tu Bishvat, especialmente para uvas boas, para ter vinho bom, para Kiddush, Havdalah e quatro copos em Pesach. E também rezar para ter um etrog bonito, um etrog belo, no Sukkot do próximo ano. Existe uma prece que o Ben Ishchai escreveu específica para Tu Bishvat, para se rezar por essas coisas. E se costuma então falar, mas se a pessoa não tem essa reza específica, não tem problema com as suas próprias palavras pedir para Hashem para que seja, para que essa seiva especial traga frutas boas, belas e suculentas e de qualidade, para que tenhamos vinho bom para Kiddush e Arba Kossot, e até vale hoje em dia pedir para que seja barato o vinho também. E também para termos um etrog bonito e kasher e mehudar, embelezado, para se poder cumprir a mitzvah. Existe um costume, que é um costume cabalístico, de se comer frutas nesse dia, principalmente as frutas que Israel foi abençoada, fazendo as brachot direitinho para comer essas frutas. E isso também está ligado com o dia, já que é um dia tão especial para efeitos da árvore. Então se aproveita para comer frutas e agradecer a Hashem pelas frutas boas, belas, gostosas, saborosas, doces que Hashem produz para nós 24/7. Está sempre aí para podermos ter frutas boas. Se aproveita esse dia para agradecer, comendo delas, desfrutando e agradecendo principalmente a Hashem.